Na noite passada eu não consegui concluir o que nós estávamos considerando.
And I must go back to it for a little while at least this evening.
E eu preciso voltar um pouquinho àquele assunto, mesmo que seja por um pouquinho.
We began last evening by arguing that where the law of God is not known, there is no conviction of sin.
Nós começamos ontem à noite tocando no fato de que onde a lei de Deus é desconhecida, o pecado é abundante.
The scripture says, by the law is the knowledge of sin.
Porque a Bíblia diz que pela lei vem o conhecimento do pecado.
And I reminded you of the words of the Heidelberg Catechism.
E eu relembro os irmãos do Catecismo de Heidelberg.
Catechism which says that of the three things that we need to know,
que diz que das três coisas que precisamos conhecer.
The first is to know the greatness of our sin and misery.
A primeira é saber a grandiosidade do nosso pecado, da nossa necessidade.
And then the next question in the Heidelberg Catechism is this.
E a pergunta seguinte do Catecismo de Heidelberg diz o seguinte.
How do you know your misery?
Como é que você conhece a sua situação real?
And the answer, out of the law of God.
E a resposta é através da lei de Deus.
And then we went on last night to speak of the completeness and the perfection of the Ten Commandments.
E aí nós começamos a falar ontem à noite acerca da perfeição do fato dos 10 mandamentos serem completos.
Because their source is in the nature of God himself.
Porque os mandamentos estão alicerçados na própria natureza de Deus.
And God spake all these words.
E foi Deus que proferiu todas aquelas palavras.
And then I sought to deal with four arguments.
Aí eu procurei tratar de quatro assuntos que são debatidos, quatro argumentos.
Arguments which are used to justify our neglecting the Ten Commandments.
Argumentos que são para explicar por que nós negligenciamos os 10 mandamentos.
The first argument that the New Testament gives us a higher moral standard than the Ten Commandments.
O primeiro argumento mencionado é que o Novo Testamento nos dá um patamar superior, um padrão superior aos 10 mandamentos.
And I sought to show you that that is not true.
E eu procurei mostrar aos irmãos que isso não é verdade.
When our Lord was asked what is the greatest commandment of all,
quando o Senhor lhe perguntaram qual é o maior mandamento de todos,
he simply summarizes and explains the Ten Commandments.
Ele simplesmente resume e explica os 10 mandamentos.
And the apostles expounded, taught, clarified the Ten Commandments.
E os apóstolos ensinaram, esclareceram e ministraram acerca dos 10 mandamentos.
And then we looked at the argument secondly that the law is not necessary because we are under grace.
Aí nós olhamos para o argumento que diz que nós não precisamos dos 10 mandamentos porque nós estamos debaixo da graça.
And I sought to show how the believer is indeed free from the law as a condition of acceptance with God.
E eu procurei mostrar para os irmãos que o que crê está realmente livre da lei no que diz respeito a ser aceito diante de Deus.
Romans chapter 8 verse 1.
Romanos 8:1.
There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus.
Não há pois nenhuma condenação, já não resta nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
But 3 verses later, Paul says this.
Mas 3 versículos mais tarde, Paulo diz o seguinte.
That God sent his son so that the righteousness of the law might be fulfilled in us.
Mas Deus enviou seu filho para que a justiça da lei se cumprisse em nós.
So we need Christ for our justification.
Então nós precisamos de Cristo para nossa justificação.
Christ as our righteousness.
Cristo como nossa justiça
shows us that our acceptance with God is grounded, is based upon what he has done.
Nos mostra que diante de Deus ele está satisfeito com base naquilo que Jesus fez por nós.
But Christ has redeemed us so that the image of God will be restored in our lives.
Mas Cristo nos redimiu de forma que a imagem de Deus seja restaurada na nossa vida.
That's why Paul says that the righteousness of the law might be fulfilled in us.
Por isso que Paulo diz a fim de que o preceito da lei ou a justiça da lei se cumprisse em nós.
So a true Christian has Christ for him and Christ in him.
Então o verdadeiro cristão tem Cristo por ele e Cristo nele.
And then we thought of the argument of people who say it's not the law but love.
Aí nós pensamos no argumento das pessoas que dizem que hoje não é mais a lei que manda, é o amor.
And I sought to show you that these two things are not opposites.
E eu procurei mostrar para os irmãos que essas duas coisas não se opõem entre si.
They go together.
Elas caminham juntas.
The law gives us light.
A lei nos confere luz.
Love gives us a desire to live in the light and walk in the light.
O amor nos dá o desejo de vivermos na luz e andarmos na luz.
Legalism is when we try to obey the law of God in order to gain God's favor.
Legalismo é nós procurarmos obedecer à lei de Deus para ganharmos ou obtermos o favor de Deus.
But the children of God obey the law out of love.
Mas os filhos de Deus obedecem à lei motivados por amor.
Not for our justification.
Não para obter justificação.
But because we are the children of God and we love His holy will.
Mas porque nós somos filhos de Deus e nós amamos a sua vontade que é santa.
One of our great poets in England was William Cowper.
Um dos nossos grandes poetas, como foi citado na Inglaterra, foi William Cowper.
And I want to read a verse of his that Eros will put into Portuguese for you.
E eu quero ler um verso que o Eros vai traduzir para o português.
He writes of a Christian.
Escrevendo ao cristão.
To see the law in Christ fulfilled.
Ele diz, para ver a lei por Cristo cumprida.
And hear his pardoning voice,
e ouvir a sua voz perdoadora,
changes the slave into a child,
transforma o escravo em filho,
and duty into choice,
e o dever em escolha pessoal.
Now that sounds simple, but there is very profound theology in those words.
Isso soa tão simples, mas há uma teologia tão profunda por trás disto.
Now we touched on other things last evening, but I must move on. But before I leave this subject, I want to talk about practical consequences of neglect of the Ten Commandments in the church. Consequences in the church.
Tocamos em outras coisas ontem que eu não vou ter o tempo de mencionar, mas antes de sair do assunto, eu gostaria de falar das consequências práticas de nós pormos de lado os Dez Mandamentos na igreja.
Several things happen when the law of God is put on one side.
Várias coisas acontecem quando a lei de Deus é posta de lado.
One thing that happens is that evangelism declines.
Uma das coisas que acontece é que o evangelismo começa a declinar.
Evangelism is in order that lost men and women will be saved.
O evangelismo existe para que homens e mulheres perdidos sejam salvos.
They are under the wrath and the judgment of God.
Eles estão debaixo da ira e do juízo de Deus.
There is nothing more urgent than that men and women should hear the gospel.
Não há nada mais urgente de que homens e mulheres ouçam o evangelho.
But as I said yesterday, we are indifferent and apathetic until we are convicted.
Mas como eu disse ontem, nós somos indiferentes, nós somos apáticos até que nos venha a convicção de pecado.
And within the church we lose the seriousness of sin when God's law is neglected.
E dentro da igreja nós perdemos aquela concepção da seriedade do pecado quando a lei de Deus é posta de lado.
And that means that the urgency of evangelism declines.
Então isso implica em que a urgência do evangelismo também decline.
And in periods where there has been little evangelism, it will always be found that the church was asleep.
E quando houve períodos na história em que o evangelismo ficou de lado, nós poderemos concluir que a igreja estava dormente.
I want to read you some words that describe the condition in the early 18th century in America.
Eu quero ler para vocês algumas palavras que descrevem as condições da América do Norte no início do século 18.
The writer said, "The necessity of a conviction of sin and misery by the Holy Spirit opening and applying the law to the conscience was hardly known."
Ele disse, a necessidade de convicção de pecado e da situação miserável em que o homem se encontrava, convicções que vêm pelo Espírito abrindo e aplicando a lei de Deus à consciência, isso era algo praticamente desconhecido.
It was thought that if anybody needed distress of soul and fear of God's wrath, it was only gross sinners, drunkards and people like that.
Pensava-se que se havia alguma necessidade de uma demonstração de que o coração corria risco e o temor da ira de Deus, isso era visto como sendo algo que apenas aqueles pecadores mais profundos, os bêbados e coisas assim, precisavam.
So in that period, there was little evangelism.
Então nesse período houve pouquíssimo evangelismo.
A second thing follows.
Aí uma outra coisa vem como consequência.
When the law of God is not taught, a low standard of behavior is tolerated in the church.
Quando a lei de Deus não é ensinada, tolera-se um padrão baixo de moralidade dentro da igreja.
The church begins to look like the world.
A igreja começa a se parecer com o mundo.
We have been reminded by Dr. Mack this evening of how much idolatry, that is, disobedience to the first commandment, takes place amongst professing Christians.
Nós somos relembrados pelo Dr. Wayne Mack nessa noite como a idolatria às vezes toma conta e está presente em pessoas que negligenciam o primeiro mandamento e estão dentro das nossas igrejas.
And people say that because Christ has done everything, I do not need to be concerned.
As pessoas dizem, já que Cristo fez tudo, eu não preciso mais ligar para a coisa não.
And that is a great falsehood.
É uma ideia falsa e perigosa.
The Apostle Peter says to Christians,
o apóstolo Pedro diz aos cristãos,
if ye call on the Father, who without respect of persons judges according to every man's work,
se vocês clamam o nome do Pai, que sem levar em conta as pessoas, julga as obras de todos,
pass the time of your sojourning in fear.
Passem o momento, o tempo da sua peregrinação em temor de Deus.
For as much as you know that you have not been redeemed with corruptible things such as silver and gold.
Porque vocês sabem que vocês não foram redimidos por meio de coisas corruptíveis como prata ou ouro,
but with the precious blood of Christ.
Mas sim com o precioso sangue de Cristo.
It is a terrible sign in the church when men use the blood of Christ to justify moral carelessness.
É terrível, é um sinal muito perigoso na igreja quando as pessoas começam a usar o sangue de Cristo para justificar um comportamento moralmente baixo.
And that brings me to a third practical consequence.
Isso me traz a uma terceira consequência prática.
That where the law of God is set aside, there is no check on nominal Christians.
Quando a lei de Deus é posta de lado, não existe forma de se checar os crentes nominais.
Nominal Christians are people who have come into the church and they are orthodox in belief, but their lives are not transformed.
Os crentes nominais são aqueles que vieram para a igreja, eles são cristãos na sua postura de crença, mas o seu comportamento não tem nada a ver com o cristianismo.
And the Apostle John tells us what such people need.
E o apóstolo João nos diz do que essas pessoas precisam.
1 John chapter 2 and from verse 2.
1 João 2, a partir do versículo 2.
And he, Jesus, is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
But how do we know if he has suffered for our sins?
Mas como é que nós podemos ter certeza que ele sofreu pelos nossos pecados?
Verse 3.
Versículo 3.
If you read 3 and 4.
Versículos 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.
These are very strong words.
Palavras muito fortes.
He that says, I know him and keeps not his commandments is a liar.
Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso.
So self-examination is needed in the church.
Então há uma necessidade do autoexame na igreja.
And the law of God is needed in the church.
Portanto, a lei de Deus é necessária na igreja.
And true Christians need to examine themselves by the law of God.
E os verdadeiros cristãos precisam se examinar à luz da lei de Deus.
Why do you suppose that Paul says Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief?
Por que vocês acham que o apóstolo Paulo diz Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal?
Not I was the chief.
Não dos quais eu era o principal.
I am the chief.
Eu sou o principal.
He spoke in that way because of the light that he had on God's character and God's demands.
Ele falou, proferiu essas palavras à luz da visão que ele tinha do caráter de Deus e do que Deus exige dos seus.
Paul said, I delight in the law of God after the inward man.
Paulo diz, no tocante ao homem interior, o meu deleite está na lei de Deus.
But when he delighted in God's law, he also said, O wretched man that
Mas,
I am.
Enquanto ele se deleitava na lei de Deus, ele também tinha que dizer, miserável homem que eu sou.
Because I am to love him with all my heart and soul and mind and strength.
Porque eu deveria amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento.
And my love is so small.
Mas o meu amor por ele é tão pequeno.
I am the chief of sinners.
Eu sou o principal dos pecadores.
Paul was looking forward to the day of redemption.
Paulo está antecipando o dia da redenção.
He says we groan within ourselves.
Ele diz, nós gememos no nosso interior.
Waiting.
Aguardando.
You know, Christians do not speak like that when we become careless and we forget to examine ourselves.
Não é o tipo de linguagem que os cristãos usam quando se esquecem da lei de Deus e se tornam descuidados de si mesmos.
One last practical reason why neglect of the Ten Commandments is so serious.
Uma quarta razão prática do porquê o negligenciar dos 10 mandamentos é algo tão sério.
When we forget the moral law, it is easy for us to begin to forget that we shall all stand before the judgment seat of Christ.
Quando nós nos esquecemos da lei moral, é muito fácil nós nos esquecermos que nós compareceremos individualmente no tribunal de Cristo.
The New Testament teaches that our obedience to Christ is not only important.
O Novo Testamento nos ensina que nossa obediência a Cristo não é apenas importante.
It has eternal significance.
Ela tem significado eterno.
Matthew chapter 16, Jesus says.
Em Mateus 16, Jesus diz.
Verse 27. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works.
16?
Matthew 16:27.
Mateus 16:27 diz assim: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras.
Paul says to the Philippians, I desire that fruit may abound to your account. He speaks of eternity.
Paulo diz aos Filipenses, eu desejo que o vosso fruto seja abundante para o vosso crédito. Ele está falando do tribunal de Cristo.
James says, so speak and so do as they that shall be judged by the law of liberty.
Tiago diz: falai e procedei como aqueles que haverão de comparecer diante do tribunal do Senhor.
And if you look at those verses in chapter 2 of James, you'll see he's talking about the moral law of God.
E se você olhar para aqueles versículos no capítulo 2 de Tiago, você vai ver que ele está se referindo à lei moral de Deus.
Paul says every man's work shall be manifest.
Paulo diz: toda obra será manifesta.
For the day will declare it.
Pois aquele dia o a revelará.
When Jesus speaks to the seven churches in Asia Minor, how often he says, I know your works.
Quando Jesus fala às sete igrejas da Ásia Menor, quão frequentemente ele usa a expressão, eu conheço as tuas obras.
In chapter 2 he says all the churches shall know that I am he which searches the reins and the hearts, and I will give to every one of you according to your works.
No versículo 23 do capítulo 2, ele diz:
all the churches will know that I am he that searches the reins and the hearts, and I will give to every one of you according to your works. That's the quote I want.
Eu não consigo achar o versículo, mas ele diz: eu conheço todos vocês e vou dar a vocês de acordo com as suas obras.
And you know the words of Paul in 2 Corinthians 5 and the 8th and 9th verses.
E certamente nós conhecemos as palavras de Paulo em 2 Coríntios 5, 7 e 8.
Verse 9, we labor that whether present or absent, we may be accepted of him.
Versículo 9, especialmente, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis.
And the 10th verse.
O versículo 10, porque importa que a todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
We do not well understand what these solemn words mean.
Nós dificilmente entendemos bem o que essas palavras graves estão dizendo para nós.
They do not mean that on the day of judgment, works will decide whether or not a person is saved.
Elas não estão querendo dizer que no dia desse juízo do tribunal de Cristo as obras haverão de ser determinantes para dizer se somos salvos ou não. Não é isso que está dizendo.
But they do mean that at the day of judgment God is going to honor the obedience of his people.
Mas diz sim que Deus no dia desse juízo honrará a obediência do seu povo.
And in grace he is going to reward even a cup of cold water given to a disciple.
E na sua graça ele haverá de honrar até um copo d'água dado a um discípulo seu.
So my friends, what I'm saying is this, that when we forget God's commands.
Então o que eu estou dizendo, em suma, meus queridos, é o seguinte: quando nos esquecemos da lei de Deus,
we very quickly forget what we shall have to do. When we stand before the judgment seat of Christ.
Nós rapidamente nos esquecemos o que teremos que enfrentar quando estivermos no tribunal de Cristo.
We shall give an account of the deeds done in the body, whether they be good or bad.
Nós teremos que dar um relato, prestar contas daquilo que foi feito no corpo, quer seja bom, quer seja mau.
Now we are here this evening not to hear lectures, but we are here as those that will soon be in eternity.
Nós não estamos aqui nesta noite para ouvir uma palestra, nós estamos aqui como pessoas que logo vão estar na eternidade.
And I have to ask you each one, do you know the greatness of your sin and misery?
Então eu tenho que perguntar a cada um dos que estão aqui presentes: você conhece a profundidade, a grandeza do seu pecado e da sua situação miserável?
You know that King Saul said, I have sinned.
Você sabe que o rei Saul disse, eu pequei.
He didn't have conviction of sin.
Mas ele não tinha convicção de pecado.
The person that has conviction of sin is a person who says, my sin is ever before me.
A pessoa que tem convicção de pecado é aquela que diz, o meu pecado está sempre diante de mim.
Real conviction leads to lifelong repentance.
A verdadeira convicção de pecado é aquela que conduz a um arrependimento que dura a vida inteira. Quando a pessoa está realmente convicta do pecado, ela haverá de fazer o que Saulo de Tarso fez.
We read that Saul fell on his knees.
Nós lemos que Saulo caiu de joelhos.
And trembling and astonished said, Lord, What will you have me to do?
E perplexo e completamente nervoso, ele disse para o Senhor: Senhor, que queres que eu faça?
My friends, if we are truly convicted of sin,
meus queridos, se nós estivermos realmente convictos de pecado,
then our great concern is to do the will of God.
A nossa grande preocupação será fazer a vontade de Deus.
Many years ago in Geneva, in Switzerland,
vários anos atrás em Genebra, na Suíça,
a man came to seek to spread the gospel.
Um certo homem apareceu ali com o desejo de espalhar o evangelho.
The year was the year 1817.
No ano de 1817.
The man's name was Robert Haldane. Robert Haldane. Haldane.
O nome desse homem era Robert Haldane.
There was much learning in Geneva.
Genebra era uma cidade de muito acadêmica.
And theology.
E muita teologia.
But when he began to speak to the students for the ministry, he found it was only in their heads.
Mas quando ele começou a falar com os alunos de teologia, ele percebeu que aquilo tudo estava apenas no nível da mente deles.
So, in the place where he was staying, he invited students in.
Então, no lugar onde ele se hospedara, ele começou a convidar os alunos para virem àquele local. E durante várias noites seguidas, eles estudaram a Epístola aos Romanos. Quando eles chegaram aos primeiros versículos do capítulo
3,
os versículos que dizem: não há um que entenda, não há quem busque a Deus.
Um desses estudantes suddenly said, ah, I see it now.
Um dos alunos de repente disse: ah, agora eu entendo.
And Haldane looked straight at him and he said, but do you see it in your heart?
Mas Haldane virou para ele e disse assim: mas você entende isso no seu coração?
That is what we need. Heart conviction.
É o que nós precisamos, uma convicção de coração.
And that is lifelong.
E isso aí dura a vida inteira.
That is why we need the law of God all the days of our pilgrimage.
É por isso que nós precisamos da lei de Deus todos os dias da nossa peregrinação.
They teach us that we're only beginning as Christians.
Ela nos ensina que nós estamos apenas engatinhando como cristãos.
And we have so much for which to be humbled.
E nós temos tanta coisa ainda pela qual sermos humilhados.
Now I want to move on to the other subject before us. We shall keep our eye on the time, but let us say a few things about it. And to do so, I'm going to ask our brother to read in Genesis chapter 3.
Agora nós temos que ir para o nosso outro assunto. Eu vou ficar de olho no relógio, mas para nós começarmos esse outro assunto, eu vou pedir que seja lida uma passagem em Gênesis capítulo 2, versículo 13.
Yes, 3:13.
3:13, me perdoe. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Oh, the whole chapter.
Oh, I'm sorry. Until?
Yes. Chapter 3, from verse 13 to the
okay,
end.
Ok, até o final do capítulo. Então, versículo 14: o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, pois dela fostes formado. porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
It is my conviction that the hour is too late to begin a new section like this.
A minha convicção é que é tarde demais para nós começarmos um novo estudo como este.
Somebody once said there are three people. There's the old man and the new man and the human. Is that... Sorry. We can't translate. No. Well, we can't translate it.
Acabou de usar um trocadilho intraduzível.
What it means is that although we are Christians, we are still human. And we know that Paul once preached at midnight, but he only did that once. And I think that it was a special circumstance, and he hadn't been in a conference all day.
Eu creio que o ditado dizia a respeito de nós todos sermos humanos. E Paulo, só uma vez no seu ministério, ele pregou até a meia-noite, mas mesmo naquela vez foi uma ocasião especial e ele não estava numa conferência o dia inteiro como nós estamos.
So why don't we close in prayer and look forward to another day, and we may see more at the prayer meeting at 7 o'clock if we get to bed a little earlier. That's possible, isn't it? So I'll ask my brother to close in prayer.
Eu vou pedir que o meu irmão encerre com uma palavra de oração. Quem sabe a gente possa tocar nesse assunto numa outra ocasião, e quem sabe até indo para a cama mais cedo nós possamos ter mais gente na reunião de oração amanhã. Vamos orar. Querido Deus, nós te somos muito gratos pelo fato de nós podermos abrir a tua palavra, sermos pelo teu Espírito lembrado através da ministração de homens que têm um compromisso profundo com o Senhor, do nosso dever de, como filhos teus, como filhos da luz, nós andarmos também nessa luz. Nós vivermos, ó Pai, à altura do padrão que tu criaste, não na nossa força, mas Cristo em nós vivendo a sua vida. Nós queremos, Senhor Jesus, ser pessoas que possam ser identificadas com Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que o nosso evangelismo é frágil porque ele está divorciado de uma vida realmente comprometida com a tua palavra, onde as pessoas, olhando para nós, possam ver Cristo como esperança da glória. Dá que nós, ó Pai, ao voltarmos os nossos quartos e ao irmos dormir, que nós possamos ficar com essas palavras que acabaram de ser ministradas a nós a respeito do porquê nós não gostamos da Tua lei, porque nós, ao deixarmos a Tua lei de lado, a Tua igreja se torna frágil, ela se torna distante do Teu ideal. Traz convicção ao coração de cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos viver nessa mesma consciência que o Teu servo, o apóstolo Paulo, viveu, lembrando que nós somos o principal dos pecadores, não porque nos comparamos com quem quer que seja, a não ser com o Teu padrão, e nos achamos tão distantes daquilo que Tu queres que sejamos. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos uso da Tua graça, a lembrarmos que o Teu perdão existe para todo aquele que é realmente contrito e abatido de espírito, e daquele que treme da Tua palavra. Pois nós queremos viver assim, ó Pai, na Tua presença. Oramos por Cristo Jesus. Amém.
Amém.